gravidade da sua irresponsabilidade ambiental noutros contextos. A África persiste há meio século num ciclo insustentável de explosão demográfica e concentração urbana. As pressões sobre o ambiente em África são avassaladoras. Desmatamento acelerado, dificuldades de acesso à água potável, carências graves no saneamento de águas residuais ou tratamento de resíduos urbanos. Os fenómenos da imigração a partir do atual contexto africano não podem ser dissociados da potencial propagação de epidemias e pandemias. Não se resolvem os problemas ambientais do planeta sem um consenso internacional em torno de políticas de controle da natalidade em África. E ninguém nesta sala quer combater mais a pobreza em África do que eu. Mas isso não acontece porque o pensamento social está envenenado por preconceitos e falsidades sobre a escravatura, o racismo ou o colonialismo, coloca entre aspas. A poluição mental é a alma da poluição ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir pela iniciativa liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Bernardo Blanco.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, os três projetos hoje em debate versam sobre o abastecimento de água, um tema obviamente bastante relevante, sobre o qual já temos apresentado algumas iniciativas. Como é sabido, a rede de abastecimento que temos apresenta elevadas perdas, na ordem dos 25%. Estima-se que possamos perder até 25% da nossa água disponível até ao final do século. Por isso concordamos, obviamente, que é preciso discutir soluções não só no abastecimento, como fazemos hoje, mas depois também para que atividades económicas como o turismo e a agricultura possam continuar a crescer. No entanto, neste esforço de vários partidos da esquerda, percebemos que não são estes projetos, certamente, a solução. O PCP e o Bloco pretendem, por magia, nacionalizar todas as empresas de água e, com isso, também por magia, os serviços passem a funcionar lindamente. Calculamos que seja igual à TAP, à ACP, às infraestruturas de Portugal. E com esta obstinação ideológica, que não resolve problema nenhum, certamente o problema não ficará resolvido. Por outro lado, o projeto do LIVRE, percebendo as suas intenções, penso que peca um bocadinho pelo oposto. Encontramos uma iniciativa tão vaga que ficamos um bocadinho sem perceber qual é a sua função, visto que já existe uma lei de serviços públicos essenciais que responde exatamente aos direitos que aqui o Sr. Deputado pretende consagrar, é a Lei nº 23/96, de 26 de julho. E por isso recomendava ao Sr. Deputado que a consultasse e, se calhar, se a alterarmos e não criássemos outro diploma, se calhar a discussão era melhor, havia menos dispersão legislativa, até porque criar uma lei solta, enquanto já há outra que se versa sobre o mesmo tema, não me parece a melhor prática, mas também admito que possa aqui haver alguma coisa que eu desconheço e, por isso, nós iremos abster. E, na especialidade, ouvindo os seus argumentos, se houver mudanças significativas, depois, na votação final global, então decidiremos um sentido de voto contrário ou não. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para intervir pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado António Monteirinho.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, temos hoje em discussão três propostas de projeto de lei relacionados com o sistema de abastecimento de água e com o saneamento. Se o projeto de lei do Bloco de Esquerda preconiza nesta matéria seja garantida a gestão pública do abastecimento de água e de saneamento e que não permita novas concessões a privados ou renovações e prorrogações das concessões participadas em empresas privadas, nessa matéria existe já legislação abundante, concretizada pelos governos do Partido Socialista, nomeadamente a Lei 44 de 2017, que procedeu à quinta alteração da Lei da Água, e que no seu articulado é muito claro, estabelece o princípio da não privatização do setor da água. Quanto ao projeto de lei do Partido Comunista, que estabelece o regime da recuperação da gestão pública dos sistemas de abastecimento e saneamento, recomenda no seu articulado a proibição das concessões e subconcessões ou delegação desse serviço a entidades de capital privado. O anterior princípio também se aplica aqui. Neste projeto de lei 44/2017, onde estabelece precisamente o mesmo princípio. A lei 88-A/97 define quais as atividades económicas nesta matéria às quais a iniciativa privada pode aceder através de concessões ou subconcessões, através da alteração e da proposta de lei 194/2019. A proposta de recuperação obrigatória da gestão pública dos sistemas de água e saneamento, uma vez que não existe diferença entre a alta, distribuição em alta e em baixa, colide diretamente com aquilo que é a autonomia das autarquias locais. Também pode aqui ser aduzido a norma travão. Não podemos acompanhar a proibição das concessões a privados pelos argumentos anteriormente aduzidos. Nem podemos diabolizar o setor privado. Ou ainda, dizendo de outra forma, não podemos aceitar um novo tipo de nacionalização destas concessões. Quanto ao projeto de lei do LIVRE, o direito ao saneamento básico, este direito já se encontra previsto na Lei da Água e na Lei de Bases do Ambiente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para intervir pelo grupo parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Coimbra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, da água, bem essencial, recurso crítico e estratégico, quer-se, como bem público que é, que esteja disponível a todos, em quantidade e qualidade, para consumo, uso e fruição. Da sua gestão, pública ou concessionada, espera-se a garantia da eficiência, o combate efetivo ao desperdício e o serviço de qualidade aos cidadãos, bem como a garantia da sustentabilidade financeira e ambiental dos sistemas que o executam. Da política, espera-se ambição e efetividade das opções, estabilidade legislativa, orientações e objetivos claros na estratégia e apoio para vencer os desafios do investimento e dos avanços necessários na melhoria dos serviços de abastecimento de água e do saneamento. Debatemos hoje um tema muito relevante no qual estes aspectos consubstanciam as prioridades a atender, mas hoje temos iniciativas agendadas que representam visões partidárias anacrónicas, toldadas por preconceitos ideológicos que esquecem o que é realmente importante. O Bloco de Esquerda chega ao ponto de distorcer a história do abastecimento de água em Portugal para justificar a sua posição. Vão ao século XIX, para referir um contrato falhado de 3 anos e depois saltam quase 120 anos para omitir os 80 de funcionamento da segunda Companhia das Águas, que, gerida por privados sob supervisão do Estado, resolveu o problema do abastecimento de Lisboa. Já o PCP consegue culpar os privados pela degradação dos serviços de água no nosso país, no mesmo projeto em que sublinha e reconhece que é o Estado que assegura a gestão da esmagadora maioria dos sistemas e que os privados intervêm apenas numa pequena percentagem dos casos. Senhoras e senhores deputados, estas visões de leste estão mesmo a leste, mas a leste da realidade. A cegueira ideológica distorce os factos, desfoca os problemas e impede melhorias. Esta lógica de públicos versus privados é absolutamente anacrónica. Há concessões que têm tido muito bons desempenhos, que são reconhecidos no setor, sendo até as mais premiadas pela entidade reguladora. Temos ótimos exemplos de gestão na esfera pública e ótimos exemplos de concessão a privados. É a competência que conta, senhoras e senhores deputados. É o desempenho, a qualidade do serviço às populações e a capacidade de resolver os problemas. E aí preocupa-nos muito mais o diagnóstico feito pelo LIVRE no seu projeto, onde sublinha que temos ainda milhares de portugueses sem água canalizada e uma insuficiente cobertura dos sistemas no nosso país. Porque a verdade é que os relevantes avanços conseguidos neste setor ao longo de décadas abrandaram significativamente com o fraco desempenho governativo do Partido Socialista e dos governos de António Costa, tendo mesmo o início dos seus mandatos sido marcado por reversões de reformas relevantes que visavam a sustentabilidade do setor e promoviam a proteção ambiental e a coesão territorial. Os resultados deste ciclo de governação estão à vista, senhoras e senhores deputados. Basta olharmos para os resultados do Plano Estratégico do Setor Pensar 2020. O relatório de monitorização de 2022 é claro como a água. O desempenho é medíocre. Dos 39 indicadores definidos com objetivos e dados disponíveis, apenas 7 atingiram as metas estabelecidas para 2020. Estagnámos também na redução das perdas de água, no aproveitamento das águas residuais tratadas e chegámos a 2023. A consulta do novo plano estratégico fechou em maio do ano passado e nada se publicou até hoje. A lentidão do governo tem consequências e atrasa todos. Os incumprimentos, aliás, sucedem-se. Ontem mesmo terminou o prazo para a transposição da Diretiva da Qualidade da Água para Consumo Humano. Mais um processo de incumprimento a caminho para juntar à já longa lista do Ministério do Ambiente, onde já consta também o incumprimento em matéria de águas residuais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o caminho que temos pela frente é exigente. Precisamos de um governo desperto e de avançar para o próximo ciclo de planeamento. Temos de ter regras claras, definindo limites à ação dos privados quando isso se justifique. Mas temos de lhes garantir as mesmas condições e regras para poderem operar, para que possam contribuir com a sua capacidade de inovação, experiência internacional e mobilização de investimento para um melhor desempenho e eficiência no uso de recursos. Precisamos do contributo de todos, agentes públicos e privados, para avançar nos serviços às populações e garantir a sustentabilidade económica e ambiental que é necessária em Portugal. Disse.
Muito obrigado. Para intervir em nome do PAN, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados. A água, como bem sabemos, é um bem escasso, é um bem essencial à vida, é um bem essencial para as atividades socioeconómicas e o desenvolvimento do país. E é por isso que o seu acesso deve ser garantido de forma universal e, evidentemente, sempre que possível, gratuito, porque não faz qualquer sentido num país e num mundo que enfrenta desafios das alterações climáticas, da seca extrema, da escassez da água, abrirmos a porta para a mera privatização do acesso à água, pode pôr em causa aquilo que é o acesso universal de toda a população a este bem escasso. Por outro lado também, e tendo em conta as propostas que aqui são trazidas, não podemos ignorar aquilo que são os desafios e os compromissos decorrentes da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Em Portugal ainda não temos em todos os lugares o acesso ao saneamento básico, continuamos a ser do país que tem habitações com mais perdas de água e apesar disso vimos ser rejeitada aqui no Parlamento iniciativas que visavam incluir no Vale Eficiência a possibilidade de fazer reparações para mitigar este problema. E tendo em conta a dimensão que o problema da água tem, a importância que ela tem para a vida, quer do ser humano, quer dos animais, quer da qualidade de vida no planeta, é absolutamente essencial que hajam medidas que promovam que há sempre uma dimensão da gestão da água, não só na esfera pública, como também um adequado saneamento básico, porque basta pensarmos na Quinta do Torrão, ou no bairro do Segundo Torrão ou na Quinta do Ferro, para percebermos que ainda há com nossos concidadãos que não têm sequer acesso ao seu direito ao saneamento básico.
Muito obrigado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Brito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Não obstante daquilo que já foi invocado em matéria de direito do artigo 3º, alínea B, do 44 de 2017, em matéria de exploração e gestão da água e daquilo que tem sido